volta de 18 mil. Ele custa quase o dobro por causa dos impostos e taxas que o empregador tem que pagar. Então, o empregado custa 18 mil, mas o salário dele é 10. Só que tem o seguinte, meus amigos: desse 10 mil de salário, o trabalhador só leva para casa, só entra na conta dele por volta de 7 mil. O resto fica retido, como imposto de renda ou contribuição disso ou daquilo. Ele ganha 10 mil de salário, ele leva 7 mil para casa, mas não acabou ainda. Desses 7 mil que entra no bolso dele, ele vai gastar aproximadamente a metade para pagar os impostos que estão embutidos em tudo que a gente compra. Em alguns produtos, esses impostos chegam quase a 50%. Em outros, são mais do que 50%. Então, você vai no supermercado e compra um produto que custa R$ 8, 3, 4 desses reais são de imposto. Então, olha, desses 7 mil que o trabalhador leva para casa, ele paga metade em imposto, sobra apenas R$ 3.500 para pagar todas as despesas dele. Inclusive alguns impostos, como o IPVA, o IPTU, que não estão embutidos no preço dos produtos. Repetindo, o trabalhador que ganha 10 mil de salário sobra no bolso dele apenas 3.500. O resto vai para o Estado. É por isso que o Estado quer se meter nessa história.
Bruno Musa também, ao vivo com a gente, vai trazer os apontamentos, as análises a respeito da possibilidade de acabar com a escala 6 por 1. O texto que envolve aquela proposta de emenda à Constituição foi enviado, inclusive, para a CCJ da Câmara. Musa, tratamos já disso em algumas ocasiões aqui, mas queria que você analisasse com o nosso público quais são os riscos da implementação de uma matéria como essa. Que mudaria? Você sempre fala em produtividade, mas para além disso.
Boa noite, Caniato, Dávila Mota, todos que nos ouvem. Eu estava já conectado quando você falou a respeito da produtividade que eu comento. E de fato é justamente isso. Essa produtividade ela é um número. Não sou eu inventando. É quanto que o trabalhador produz com o que tem disponível, o capital e a mão de obra. E como você muito bem falou, nós somos muito atrás, não apenas dos países desenvolvidos, mas somos atrás também dos países pares aqui da América Latina, incluindo a Argentina, que teve deterioração por décadas de sua capacidade de produção, e mesmo assim a produtividade da Argentina é superior à nossa. Portanto, quando nós tiramos horas ou dias de trabalho e nós temos uma produtividade abaixa, o que vai acontecer com o nível da produção? Ou seja, provavelmente, é uma matemática, cai também. Provavelmente eu fui bonzinho, é uma obviedade que ela cai. E fazendo esse link que o Mota muito bem colocou, eu queria fazer duas ponderações complementares aqui a ele. Ele falou: o trabalhador que ganha 10 mil, entra 7 mil no bolso, ele paga 50% de imposto, sobra 3.500 para ele consumir com uma moeda que cada vez vale menos. Só que também, esse mesmo trabalhador que ganha 10 e sobrou 3,5, como ele muito bem detalhou, para quem o está contratando dentro do regime da CLT, mais de R$ 15.000. Alguns casos você chega até 80% do custo. Então, para a empresa, ele custa 18 e sobra 3,5 para ele. O restante Estado. E quem é o Estado? Vamos dar nome a eles, porque vale a pena. Eu assisti um podcast muito interessante esse final de semana, da Malu Gaspar, que vem fazendo um belo trabalho ali falando dos casos do Banco Master, etc. E ela falou, vindo dela, que tem uma visão até, digamos, mais ao centro, eu diria assim, que o Estado, ela falou exatamente aquilo que nós falamos aqui, não é um ente abstrato. Isso significa que você não sai na rua e encontra o Estado para dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Não, eles são pessoas com nome e com CPF, pessoas que tomam decisões por você, como muito bem o Mota falou. Por que aqueles burocratas têm que dizer para você quantos dias você vai trabalhar por semana? Por que que eles têm que comandar a sua aposentadoria? Por que que eles têm que pegar um dinheiro para colocar no FGTS que rende menos que a poupança quando a Selic está 15, porque o governo gasta mais e precisa manter a taxa de juros alta? O seu dinheiro podia render 15, mas de maneira obrigatória fica retido no FGTS para render menos que a poupança, porque aí o governo usa o teu dinheiro a um custo de captação mais barato. Esse é o Estado, são essas pessoas, esses burocratas que mandam na máquina pública e mandam na sua vida. E isso começou a ruir. Essa crença, essa filosofia de vida que funcionou por décadas, começou a ruir, porque as pessoas agora, através da tecnologia e da informação descentralizada, começaram a perceber que grande parte daquilo que você ganha não vai porque você terá retorno. Vai para bancar uma máquina inchada, pública, ineficiente e corrupta por natureza, por definição, em maior grau ou em menor grau, mas sempre com desvios de conduta, incentivos perversos para quem comanda essa máquina. Então, cada vez mais, essa informação descentralizada coloca na boca das pessoas que eles devem ter liberdade e flexibilidade de escolher o seu regime trabalhista. E isso passa pelo PEC da fim da escala de 6x1, onde esses burocratas querem cada vez comandar a sua vida, sem te perguntar se é isso que você quer.
Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe. Como o Musa comentou a análise feita pelo Mota, quer trazer um complemento, Mota, ao que disse o Musa? Depois eu passo para o Dávila.
Não, o Bruno falou exatamente a realidade, e esses cálculos são assustadores. Quando você faz esses cálculos para uma pessoa que não tinha noção do que acontece, a primeira reação da pessoa é não acreditar que é isso que está acontecendo. Mas essa é a realidade. Um trabalhador que recebe um salário de 10 mil, ele custa para a empresa 18 mil. E no final das contas, sobra no bolso dele 3.500. A diferença entre os 3.500 e os 18 mil vai para os cofres do Estado. Vai pagar a gasolina dos jatinhos, as viagens ao exterior, todas as mordomias do Estado.
Tranquilo, é isso. Então, o Mota vai tomar uma água, deixa eu só passar para o Dávila. Dávila, assim, várias pessoas, quando a gente faz uma discussão como essa, listam possíveis consequências, provavelmente empresários, né? Ou pequenos comerciantes, o camarada, sei lá, que tem uma venda, um açougue, uma pequena mercearia em uma cidade do interior. O que é possível nós adiantarmos para quem emprega no Brasil? Quais são as consequências? Porque o camarada não vai conseguir, com aquele fito, manter o mesmo número de funcionários, né? E dar conta daquela escala que ele se organiza para atender o seu público. O que já se deve acontecer? Demissões? Mandar todo mundo embora e recontratar um número maior de funcionários com salários mais baixos? O que se sabe sobre possíveis consequências?
Bom, três consequências. Um, aumentar a demissão. Segundo, é contratar com o PJ. E terceiro, é contratar na informalidade, sem acordo, sem nenhum acordo formal. Tudo isso é um desastre para o trabalhador e para o empresário, que vai ter que trocar uma mão de obra mais qualificada para uma pior. E além desse cenário preocupante desenhado pelo Mota e pelo Musa, nós não estamos levando em consideração um outro custo, Caniato, que é um montante de dias descansados que você vai ter que remunerar por isso. O Brasil já é campeão mundial no quesito de férias. Nós temos na legislação 30 dias de férias. Nenhum país do mundo tem isso. Só o Brasil tem 30 dias de férias. Nos Estados Unidos você negocia os dias de férias. Na Europa, em torno de 20 dias. Só a gente tem 30. E além dos 30, tem um abono. Tem mais um abono de um terço. O que equivale mais a uns 10 dias. Depois tem os feriados. Se você somar tudo isso, você vai, e mais agora com o benefício do descanso, você vai remunerar no ano mais o descanso do que dias trabalhados. Isso é um desastre, principalmente para o quesito que o Musa sempre gosta de trazer aqui, que é a produtividade. A produtividade vai cair ainda mais com isso. Então isso vai ter um impacto desastroso no PIB brasileiro, vai fazer com que o PIB caia mais aí, mais do que está caindo, num momento de recessão. Não dá para entender como é que você pode colocar um projeto desse num momento econômico desastroso, que tem grave escassez de mão de obra, tem um ajuste fiscal complicadíssimo que o governo tem que fazer para tirar o Brasil desse buraco. Os governos vão gastar mais, o governo estadual e municipal vão ter um aumento de despesa num ano que tem que cortar gasto. E, além de tudo, uma vontade inacreditável desse governo de usar esta legislação para remunerar mais o descanso do que o trabalho e destruir empregos formais. É realmente um populismo numa escala preocupante num ano eleitoral. Aliás, ano eleitoral devia ser proibido votar matérias desse teor, porque isto é só demagogia que custa caro para os cofres públicos e para as empresas e prejudicará os trabalhadores.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando qualquer tipo de novidade em relação a esse texto. Tenho toda certeza que os parlamentares vão promover algum tipo de ajuste e alteração nesse texto da proposta de emenda à Constituição e a gente vai acompanhar cobertura completa aqui na Jovem Pan. Vários outros assuntos, inclusive a gente segue acompanhando os desdobramentos do caso do Banco Master. O diretor de regulação e de organização do sistema financeiro do Banco Central do Brasil, Gilneu Vivan, ele afirmou que o órgão deve incluir entre as entregas previstas para este ano ou para o início do ano que vem a revisão de parte das regras do Fundo Garantidor de Crédito durante um evento na Associação Brasileira de Bancos. Vivan acrescentou que a agenda também deve incluir novas regras para a distribuição de títulos e normas adicionais voltadas à prevenção de fraudes. Ele também mencionou, sem dar detalhes, né, uma possível revisão das questões de tarifas. Essas declarações acontecem em meio ao pagamento de mais de 40 bilhões em garantias pelo Fundo Garantidor de Crédito a credores do Banco Master e do Willbank, que estão em processo de liquidação extrajudicial. Como é, Musa? Musa, a gente tem falado, né, sobre possíveis erros, ou a necessidade da atualização da legislação. Fala-se agora num ajuste das regras, do FGC. Enfim, possivelmente isso irá acontecer a médio prazo, né? Fala-se inclusive até, no início do ano que vem. Mas para o nosso público, para o leigo, o que é preciso considerar em relação às regras atuais, às regras vigentes? Você sempre menciona também os questionamentos dos bancões que bancam parte do fundo. E o que deve acontecer nessa mudança? Quando se fala em ajuste, é ajustar o quê?
Bom, vamos lá. Bela pauta essa, porque o Fundo Garantidor de Crédito ele foi criado em 1995, Caniato. Nós estamos em 2026 e passamos por várias quebras bancárias, né? Bamerindus, Excel Econômico, BVA, Cruzeiro do Sul, Banco Santos, Fontessindan, agora o Master, fora outros menores que passaram até despercebido para quem não é do meio. Mas, enfim, falamos aqui esses principais, sendo que, ajustado pela inflação, o Master é disparado maior, como nós já falamos em outras ocasiões. Só que o fundo foi criado em 1995, estamos em 2026, o sistema bancário foi alterando e se atualizando e digitalizando e criando novas aberturas para novos bancos entrarem no mercado, apesar da concentração bancária no Brasil, mas as regras do FGC ficaram inalteradas desde 1995. Significa que aqueles bancos maiores, que são os principais, privados e públicos, respondem por 60, 65% do crédito disponível no Brasil, portanto, uma concentração de mercado. Esses bancos contribuem com muito mais para abastecer o Fundo Garantidor de Crédito de um capital. Cada banco contribui com 0,01 aproximadamente dos depósitos elegíveis. Quando um banco quebra, o depósito elegível é o que ele precisa ressarcir esses investidores. Só que um banco grande e um banco pequeno, se cada um contribui com 0,01, claramente o valor nominal dos bancos grandes a contribuir é infinitamente maior. Em uma eventual quebra como essa, gigantesca, os bancos grandes contribuem com valor muito maior. Nós vimos o maior banco privado que divulgou o seu balanço na semana passada, por volta de 48 bi no ano. O rombo que aí é basicamente esse montante. E ele contribui com isso sem ter participado de todo esse esquema ou da fraude. Então, claramente, você precisa ter um ajuste, uma vez que esses grandes bancos não querem ficar sustentando todo esse tipo de bagunça e fraude que a gente viu. Outro ponto, rapidamente, é que com essa abertura do mercado, e eu prego a liberdade e a abertura de mercado, você teve permissões, facilidades para que pessoas mal intencionadas tenho tomado proveito disso. Por exemplo, nos anos 90, começo dos anos 2000, a venda de um crédito, chamados FIDICs, como que aconteceu agora aqui na carteira do Master, sempre passava por um banco. Agora não, uma fintech pequena que tenha 1 milhão de capital social, ela pode vender para terceiros essa carteira de crédito e a CVM simplesmente regula a abertura dela, mas não checa o crédito. Portanto, é como se você não tivesse condição de checar de onde vem esse dinheiro que eu estou vendendo e eles são obrigados a acreditar que o meu crédito tem um lastro, quando no fundo a gente viu que mais de 12 bi aqui do Master não tinha. Então, tudo isso são regras que precisam ser adaptadas para que você coloque freios em um sistema que ele é tomado, infelizmente, por muitas pessoas, obviamente uma minoria, mas que fazem barulhos porque elas são fraudulentas de um sistema que leva investidores a prejuízos bilionários.
Pois é, inclusive a gente sempre trata das várias investigações que envolvem o Banco Master, mas a CVM vai iniciar uma nova investigação no caso do Banco Master. Deixa eu passar para o Mota, porque fatalmente nós observaríamos uma mudança de procedimento das instituições envolvidas, as instituições ligadas ao sistema financeiro, né, Mota, para identificar uma situação como essa e não naturalmente quando a corda estoura, né? É preciso se antecipar a uma situação como essa para não nos depararmos com uma situação como essa do Banco Master. Enfim, é esperar para ver. Esperamos que o sistema financeiro, tão sério como ele é, que consiga pressionar e agilizar com a realização de um novo arcabouço de regras para evitar qualquer tipo de fraude.
Isso é um dos aspectos mais assustadores desse caso, Caniato, porque ele envolve um mercado onde operam as pessoas mais ricas, mais sofisticadas desse país, né? Como o Bruno disse muito bem, os maiores bancos que movimentam um dinheiro que para nós, cidadãos comuns, é incompreensível. Como é que num mercado como esse, com essa sofisticação, esse tipo de coisa pode acontecer? Eu coloco aqui até a minha ignorância, depois, se o Bruno puder explicar, porque quando se vende uma carteira de crédito fake, né, que não tem crédito por trás, que não tem um crédito real ou um crédito bom por trás, eu, como cidadão leigo, eu vejo uma parte que vende e outra que compra, né? Você, quando compra qualquer coisa, o mínimo que você faz é dar uma olhada se o que você está comprando existe mesmo. Não precisa de um fiscal para fazer isso para você. Você mesmo pode fazer. Eu imagino que não deve ser muito difícil você verificar se o crédito que você está comprando é bom ou não. E se você não consegue fazer essa verificação, ora bolas, não compra, né? Não coloca o teu dinheiro nessa furada. Então eu acho que muita coisa precisa ser revisada depois do episódio do Banco Master, mas o problema do Brasil nunca foi a falta de regras. O problema aqui é que as regras não servem para muita coisa, né? O problema do Brasil não é a falta de fiscais. Pelo contrário, o problema é como perguntou uma vez o poeta Romano Juvenal: quem vigiará os próprios vigilantes?
Rapidamente, quer só responder ao questionamento do Mota, Bruno, por favor.
Claro, lógico. É que, na verdade, por exemplo, no caso do Banco Master, quando você pegava o balanço, tinha um instrumento que eu não tinha a menor ideia, e não sei se alguém aqui conhece, que chama pré-precatórios. Precatórios, por exemplo, é uma dívida judicializada que você já tem direito a receber porque ela está transitada ali em julgado. Pré-precatório, segundo consta no balanço do Master, era essa dívida que já estava transitada em julgada, mas que supostamente você não sabe se receberá. Eu continuo sem entender. Então, o meu ponto é que eles vão criando instrumentos e nomes difíceis que ninguém sequer entende para isso. E a verdade é que quando alguém quer comprar esses títulos, como foi o caso do BRB, qualquer diligência mínima já perceberia que os ativos não correspondem com o lastro, porque o lastro não existia. De fato, se eu vou comprar alguma coisa aqui da gente, entre a gente, fica fácil analisar. Mas quando juntamos dois mal intencionados que querem fazer alguma coisa para inflar o balanço, aí vai passando. E tem só um porém: sempre terceiros, pagadores de impostos que estão financiando por isso, né?
Pois é, a gente vai tratar disso daqui a pouco, Bruno. Vou até te acionar para a gente explicar para o nosso público em relação a essas propostas muito interessantes. Dávila, a necessidade de revisão das regras do FGC, acho que talvez a pressão dos grandes bancos faça sentido nesse momento, né?
Com certeza. É preciso entender que instituições sérias, como é o caso do Banco Central, do Fundo Garantidor de Crédito, aproveitam a crise do Banco Master para fazer uma meia-culpa de onde falharam. E justamente este diagnóstico é muito importante para aprimorar regras, melhorar a regulação, melhorar a fiscalização e fazer com que esse tipo de crise não se torne recorrente. Então é muito importante a atitude do Banco Central em revisar essas regras. O Fundo Garantidor, certamente, como bem lembrou aqui o Bruno Musa, vai repensar as regras, porque não vai continuar usando boa parte do lucro dos bancos para ficar pagando irresponsabilidade de pequenos e médios bancos. Então essa regra certamente vai mudar ao longo do tempo. Mas o importante é isso, você vê instituições sérias revendo regras, revendo fiscalização e regulação, para que esse tipo de falha que ocorreu, certamente ocorreram várias falhas no processo do Banco Master, que demorou muito para o botão vermelho ser acionado e o banco ser liquidado. Então, isto é uma conversa construtiva de gente madura. Instituições que não estão buscando culpados, estão buscando como aprimorar as regras do jogo.
Pois é, importante o Bruno ter tocado nessa situação que envolve o Banco Master, porque hoje, Bruno, o presidente do Banco Central disse o seguinte: bom, o caso do Banco Master, a liquidação do banco, acaba deixando lições sobre ativos, liquidez e supervisão dessas instituições financeiras. E aí eu lhe pergunto, Bruno, o cidadão comum, aquele que eventualmente deseja fazer algum tipo de investimento utilizando uma instituição financeira, ele deve sempre desconfiar quando um banco paga um pouquinho a mais do que a média do mercado? Ou esse pouquinho a mais é seguro? Ou a partir de que situação que ele deve ficar esperto? Ah, não, isso daqui talvez eu não deva confiar.
Veja, eu costumo falar muito aqui para os meus clientes que muita gente chega com uma: ah, não, eu confio em você, vamos lá, o que você falar está falado. Vamos conversar, é importante que você entenda, não delegue apenas a gestão da tua vida como um todo na mão de terceiros. Por mais que seja mais fácil para o meu trabalho no dia a dia, mas não é mais saudável para você, é o seu dinheiro, é a sua aposentadoria, é a sua vida, é o seu planejamento. Entenda um pouco daquilo que você está pedindo para que outros te ajudem a fazer. Então, esse é o primeiro ponto que eu deixo aqui como dica, mas infelizmente a gente vive de crise em crise, fala que na próxima crise a gente vai aprender e quando tudo passa e a maré sobe de novo e está tudo bem, a gente esquece. Mas acho que de pouco em pouco a gente vai amadurecendo isso. O segundo ponto é que não é um pouco a mais de taxa, né, Caniato? Os bancos tradicionais ali estão pagando 100, 101% do CDI em algo de liquidez, ou seja, o CDI é o juros básico da economia, digamos assim, a grosso modo. A taxa Selic está em 15%. Se o banco te paga 100% do CDI, ele está te pagando 15% ao ano. O Banco Master pagava 140%, 150% ao ano. Ou seja, é um percentual significativamente maior do que as taxas padrões vistas por aí. E o grande ponto, que isso também foi dito no depoimento pelo próprio Daniel Vorcaro, é que o Fundo Garantidor de Crédito, como nós escrevemos aqui pelas regras antigas, ainda vigentes, ele é usado como venda comercial. Não tem problema. Se o banco quebrar, o fundo garante lá para te respaldar. Só que vamos lá. Uma tentativa por parte de um político de tentar aumentar o Fundo Garantidor de Crédito para R$1 milhão e não 250 mil. Se ele faz isso, o Fundo Garantidor de Crédito pode quebrar. Significa que todo mundo ficaria a ver navios. E se não ficasse a ver navios, que é provavelmente o que aconteceria para não ter risco sistêmico, os bancos grandes seriam obrigados a aportar no Fundo Garantidor de Crédito e pagar essa conta. Ou então, o governo colocaria o dinheiro do pagador de imposto para evitar um risco sistêmico. Então, fica muito claro que o investidor, ele tem a sua própria responsabilidade em analisar aquilo que ele está comprando. Ah, mas eu não entendo, ah, mas eu não tenho tempo. Faz parte da sua gestão, do seu patrimônio, da sua vida. É importante que você conheça isso. Por mais que você confie em determinadas pessoas, eu falo isso para o meu cliente: você pode dizer que confia em mim. E se um dia você deixa de confiar? E se eu não for de confiança? Você não me conhece, você me conhece por rede social, etc. Enfim, façam o trabalho de autorresponsabilidade, que é importante para que cada um de nós façamos a gestão de nossa própria vida. A parte técnica, ok, mas o mínimo, entender. Se alguém te paga mais, lembre-se daquela frase lá de trás. Quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia.
Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Fogão Darco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas lojas 100, só 2.098 à vista. Ou 12, de 202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco, nas lojas 100, só 2.098 à vista. Ou 12, de 202,40 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Na semana passada a gente observou uma forte queda no preço do ouro e do Bitcoin. E muita gente se animou, entendendo que é agora uma oportunidade de compra. Afinal de contas, essas pessoas pensam da seguinte maneira: ora, se o valor há pouco tempo era de 100 mil dólares e agora está em 60 mil dólares, por exemplo, vai voltar para os 100 mil dólares. Cuidado, não há nenhuma razão, nenhum suporte teórico que diga que o valor vai voltar para 100 mil dólares. Outro ponto, de uma queda de 100 mil para 50 mil é uma queda de 50%. Para voltar de 50 para 100, né? Significa uma alta de 100%. Então não se apegue a esta ideia que o valor vai retornar, e sim aos fundamentos. Tá ok? E se você quiser saber mais sobre investimentos, e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
São Paulo vive a maior seca dos últimos 10 anos. E às vezes, mesmo quando chove, não cai uma gota nos reservatórios. O governo do estado e trabalha para solucionar problemas históricos com um monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água ao máximo que puder. Gota por gota, todos por todos. Mais do que nunca. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
O Governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O Governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Agora sim, todos conectados na Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is, as discussões a respeito do caso do Banco Master. E é uma última informação que foi divulgada no meio da tarde: a Polícia Federal possivelmente conseguiria acessar os arquivos deletados do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E aí, naturalmente, muitas especulações, né? Quais arquivos, né? As conversas com pessoas importantes, figuras ligadas ao poder em Brasília, mas também outras coisas que não tinham nada a ver com a gestão do Banco Master, mas que viriam à tona, né? Ah, relacionamento com a modelo, a entrega de um apartamento para que tal pessoa usasse, um apartamento que vale tantos milhões nos Jardins, o outro imóvel, sei lá, num bairro importante de Belo Horizonte, enfim. E aí, muitas vezes, essas outras notícias acabariam ganhando muito espaço na mídia e as coisas importantes ficariam para trás, né? Quer fazer o complemento para o Bruno?
Essas são as coisas importantes. Um dos principais ativos do banco era justamente receber precatório. Veja que absurdo que é o país que nós vivemos, Caniato. O que é o precatório? Como o Bruno bem disse, é uma dívida judicial que foi transitada e julgada que o governo tem que pagar, não tem mais como recorrer, ele tem que pagar. Aí o Congresso Nacional me aprova uma medida e diz assim, não precisa mais pagar precatório, só precisa pagar no dia que tiver dinheiro. Bom, como nunca tem dinheiro, você que recebeu um precatório, por exemplo, teve lá um terreno desapropriado pelo governo, ele não tinha dinheiro para pagar, te deu precatório. Você nunca vai mais receber esse dinheiro. Aí vai o Banco Master e fala assim, Caniato, como você não vai receber esse dinheiro? Eu pago 20% do valor desse precatório aí, você me dá. Você fala, bom, entre 0% e 20% me dá aí esse dinheiro. Aí os contatos quentes políticos do Banco Master fazem um milagre. De repente esse precatório é pago pelo governo. E isso é a tal da ciranda dessa Disney de políticos e outras autoridades que participaram no Master. Então isso é importante. Por que que um juiz numa corte lá decide assim, agora vamos colocar todo o nosso depósito no Banco Master? Isso aí é que nós precisamos saber. O resto, a história do apartamento, da modelo, essas coisas secundárias que é ótimo para fofoca em rede social, não vai nos ajudar a esclarecer essa rede que foi montada justamente para fazer esses negócios esquisitos do Banco Master.
Seguiremos atentos a essas investigações, hein? Hoje foi divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. Esse levantamento da Real Time Big Data aponta o presidente Lula na frente do senador Flávio Bolsonaro em um cenário de primeiro turno. Lula aparece com 39% das intenções de voto contra 30% de Flávio Bolsonaro. Neste mesmo cenário, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, aparece em terceiro, com 10%. Ele é seguido pelo governador de Minas, Romeu Zema, com 3%. A pesquisa Real Time Big Data também analisou o perfil ideológico e partidário dos eleitores. Cerca de 18% se considera de direita, 24% se considera de centro-direita. Do outro lado do espectro político, temos 17% que se consideram de centro-esquerda e 14% de esquerda. Uma boa parcela da população se considera de centro, com 26% dos eleitores. Já 1% não soube o que responder. Pois é, eu vou, inclusive, trazer informações adicionais, mas eu quero só transmitir um dado importante, porque essa pesquisa ouviu 2 mil pessoas, 2 mil eleitores em todas as regiões do Brasil entre os dias 6 e 7 de fevereiro deste ano. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Começa essa com o Roberto Mota, que adora falar de pesquisa eleitoral. E nesse caso, Mota, Lula, que é o presidente da República, tem a máquina na mão, lidera. Pois bem, o segundo colocado, Flávio Bolsonaro. Eu acho que se consolidando, né, como o segundo lugar em praticamente todas as pesquisas. E com um score importante, 30%. E aí o que chama atenção nesse cenário, com um nome do PSD. Fizeram com os três nomes do PSD, viu? Depois eu trago os outros números. Com o Eduardo Leite, com o Ronaldo Caiado, mas quem melhor performou foi Ratinho Júnior, 10%. E os demais candidatos não chegaram a 2 dígitos. Enfim, o que é possível considerar em relação a esse levantamento? Aponta que tipo de tendência, hein, Mota? Microfone fechado, por favor.
Caniato, eu juro que eu faço um esforço. Eu juro que eu leio essas pesquisas, olho para esses números, reflito, fico pensando, qual é a novidade aqui? Qual é o grande insight? Qual é a informação? Bom, candidato do governo na frente, Flávio Bolsonaro em segundo. Qual é a novidade? Nenhuma. Essas pesquisas, elas criam cenários, fatiam os dados dessa ou daquela forma, e eu fico sempre procurando entender por que essas perguntas. Eu me preocupo tanto com as respostas. Eu quero saber qual é a intenção das perguntas. Bom, foram 2.000 entrevistas, o que é típico em uma pesquisa como essa, 2.000 entrevistas para estimar a opinião de 150 milhões de eleitores. Do ponto de vista estatístico, faz sentido. Tem um intervalo ali, a margem de erro muito pequena. Do ponto de vista político, olha, eu não vejo nenhuma novidade nos resultados e continuo com a minha dificuldade de enxergar valor nessas pesquisas. Mas eu vou mudar, porque amanhã vai ter outra pesquisa aqui até o dia da eleição. Vai ser uma pesquisa por dia, né? Então eu prometo a vocês que eu vou tentar encontrar um valor nessas pesquisas.
Agora, Bruno Musa, surpreende Flávio se descolando do pelotão de trás, né? Ele com 30% e o terceiro colocado nesse cenário é Ratinho Júnior com 10%. Parece ser a figura da direita que melhor performa, mas não o suficiente para unir toda a direita, né?
Mas eu confesso que não me surpreende. A gente já viu alguns números nessa linha, até mesmo com o Tarcísio, né? Onde ele teria ficado para trás um tempo, principalmente no ponto que ele diz que ia para a reeleição aqui em São Paulo, para buscar a reeleição aqui em São Paulo. Então, o Flávio, se ele permanece nessa candidatura e a pré se torna candidatura, me parece de fato que é algo sólido que veio para ficar, e aí é a briga de diminuição da rejeição que eu tenho dado a minha opinião, que eu acho que se fizer um bom trabalho, a possibilidade de diminuição de rejeição do Flávio é maior do que do Lula, por uma questão natural. Lula está na rua aí há 30 anos como candidato, como presidente, e a rejeição dele bateu nesse piso aí, muito próximo a 50%, não consegue baixar, e a popularidade dele vem caindo, mesmo ele dizendo que os números da economia vem melhorando. E de fato tem uma matéria interessante nesse final de semana no Jornal de Grande Circulação, mostrando o descompasso entre os números, coisa que a gente fala aqui, versus o que a população, principalmente a mais pobre, de fato sente na rua, com mais inflação, com perda do poder de compra, com uma má qualidade do emprego, com mais rigidez, com uma intromissão maior do Estado, com maiores impostos e tudo mais. Então, eu acho que ele vai aproveitar isso. Ele escreveu também uma bela matéria esse final de semana, o próprio Flávio falando que ele busca a respeito da diminuição do Estado, do corte, mais ou menos na linha ali, nem próximo, mas mais ou menos na linha do próprio Milei, do corte do Estado, da diminuição da burocracia, diminuição de impostos. Então, eu acho que esse é o caminho. Não me surpreende essa distância. E agora é essa questão de ele buscar esse discurso para tentar atrair esse centro que diz não votar no Bolsonaro, mas que também não é petista por natureza, para que não incorram nessa mesma ação que fizeram em 2022 de votar no Lula. E agora os números estão aí mostrando por si só a catástrofe, principalmente fiscal, que o Brasil está à beira de viver.
Pois aí, comenta-se nos bastidores que Flávio estaria indeciso, ou pelo menos articulando um nome para ser o seu ministro da Fazenda. Estaria entre Mansueto Almeida ou Neto. Depois a gente trata disso. Mas você, Dávila, pesquisa Real Time, Lula à frente de Flávio Bolsonaro, mas Flávio com um percentual muito interessante, 30%. Flávio não é tão conhecido assim, e os demais candidatos abaixo do score de 10%.
Isso mostra a importância de se lançar um nome oficialmente. O nome de Flávio Bolsonaro está na mídia todos os santos dias, desde que a candidatura foi lançada. E isto faz com que a candidatura pegue tração, que ele consiga subir. Ainda não conseguiu diminuir a rejeição, como bem disse o Bruno Musa. Esse é o grande desafio de Flávio Bolsonaro. Mas que a exposição de imprensa, por estar disputando o pleito e por ter o sobrenome Bolsonaro, fez com que Flávio ocupasse já a segunda posição, muito distante dos outros. Os outros nomes, exceto o Romeu Zema, que já foi anunciado como candidato do Partido Novo, ainda não foram anunciados. Então, por exemplo, o nome de Ratinho chama atenção. Tem quase 10% aí das pesquisas, 9%, e ainda não foi anunciado. Então, ou seja, se tiver um trabalho de 2-3 meses em cima do nome de Ratinho, ele tem enorme chance de crescer, justamente por esse contingente de eleitores de direita, centro-direita e parte do centro. Então, eu entendo que ainda tem muito jogo pela frente e que mostra que a outra candidatura de direita, principalmente do PSD, Caniato, não pode demorar muito para ser lançada, porque se demorar muito não consegue pegar tração. A candidatura de Flávio já está na rua nos últimos dois meses e meio, e é isso que fez com que ele crescesse. Então, está na hora do PSD sair de cima do muro e logo, logo lançar o seu nome. Provavelmente será o nome de Ratinho Júnior, como mostram as pesquisas.
A gente destacou esse cenário do Ratinho Júnior. O levantamento também fez outros dois cenários. Então foram três cenários no total. E qual é a grande diferença nos três cenários? O candidato do PSD. Então Ratinho Júnior performou melhor do que os outros dois nomes aventados para disputar a presidência da República. No cenário com Ratinho, ele ficou com 10%, com Eduardo Leite 5%, e no cenário com Ronaldo Caiado, Caiado ficou com 6%. Quais foram as diferenças importantes nos outros candidatos nesses outros dois cenários? Zema ficou com 3% em um cenário e 4% nos outros dois. Flávio ficou com 30% no cenário com Ratinho Júnior, mas ficou com 32% no cenário com Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. E Lula também variou para cima de 39%, 40%, 40%. Enfim, os demais, variações muito pequenas. E aí são os candidatos com percentuais menores, né? Aldo Rebelo, de 2% a 3%, e Renan Santos do Missão, o partido do MBL, ficou só com 1% em todos os levantamentos. A gente segue aqui acompanhando, mas eu quero pedir para o Mota também o levantamento que aponta o perfil ideológico, Mota. Direita, centro-direita, centro-esquerda, centro-esquerda. Será que o entrevistador, ao perguntar, explicava o que é ser de direita, ser de centro-direita, de centro, de centro-esquerda e de esquerda? Porque, assim, as pessoas... É uma classificação um pouco subjetiva, né? Será que as pessoas sabem?
0% de chance, Caniato. Esse é o meu palpite baseado na minha experiência, né? O Data Mota faz essa pesquisa quase todo dia. E a maioria dos esquerdistas que eu conheço acha que ser de esquerda é cuidar dos pobres, né? Combater a desigualdade. E muita gente que é de direita acha que ser de direita é ir à igreja e ter uma família. Pronto, acabou. Aí você vê pessoas de direita apoiando iniciativas completamente esquerdistas. E as pessoas da esquerda, surpresas, quando a gente diz que parte da cestinha ideológica da esquerda inclui a defesa de criminosos, que o Brasil vive essa crise de segurança sem fim, em grande parte por causa da legislação que a esquerda faz ou da legislação que a esquerda não deixa fazer. Então, aí eu acho que está uma discussão importante, né? Essa é uma discussão muito importante. Porque se a gente não sabe a diferença de esquerda para a direita, todo o resto perde o sentido. Você, que não sabe muito bem a diferença de esquerda e direita, está votando num candidato que também não sabe. E aí qual é o resultado? O resultado é esse Brasil onde a gente vive.
O Dávila tem um livro muito interessante, né? Pega a direita e siga em frente, Dávila. Acho que você trata de questões importantes a respeito do posicionamento das pessoas em relação à ideologia política, e queria que você discorresse sobre esse apontamento feito por esse levantamento. As pessoas que se consideram de direita, de centro-direita, de centro, de centro-esquerda e de esquerda.
Olha, eu na direita, todo mundo acredita em livre mercado, iniciativa privada, num Estado enxuto, num aumento da eficiência do Estado... nas liberdades individuais acima de tudo, o poder da Constituição é limitado do Estado para dar mais liberdade ao indivíduo. Então, na direita, centro-direita, todo mundo acredita nesse grande arcabouço. Existem diferenças entre conservadores e liberais, muito mais na questão de costumes, né? E acho que essa é a maior diferença. O que eu vejo na esquerda, o Mota tem razão. A esquerda é sempre a história do combate à desigualdade. As desigualdades é o grande problema de tudo. É o demônio contra o capitalismo. A desigualdade é o que o governo tem que se intrometer na economia, intervir no mercado para resolver a questão da desigualdade social. E essa intervenção ela é sempre desastrosa. O centro, eu digo que é. O centro você tem que dividir em duas partes. Uma que eu chamo do pragmatismo puro. Eu quero votar no candidato que está liderando, que vai mais ajudar no meu setor. Eu escuto isso muito. O Musa deve escutar direto. Ó, negócio seguinte, esse aqui, bom, manter meu subsídio, manter uma reservinha de mercado. Então a gente é a favor do mercado, mas também, pô, não dá para ter essa competição desleal. Tá? Então tem de tudo no Brasil. O ponto hoje, e é isso que eu acho que será determinante na eleição, é o enorme grau de insatisfação com o governo em torno de temas muito importantes. A questão da inadimplência, nós estamos falando aqui com mais de 74 milhões de brasileiros em inadimplência, mais de 8 milhões de empresas, né, hoje negativadas. Esse é o que está tirando o sono. E o segundo é a violência, é a segurança pública. São dois assuntos que o governo não consegue sair do corner para explicar por que que o Brasil desandou tanto. E o terceiro, que voltou às manchetes agora, é a questão da corrupção. Esse antro de privilégios, de super salários, penduricalhos, vantagens que só uma pequena parcela da elite do funcionalismo público tem às custas do nosso dinheiro. Então, corrupção, segurança e inadimplência. Três assuntos que vão tirar o sono do presidente da República e podem ser grande ativo político para a direita voltar a crescer.
Pois é, deixa eu só fazer um convite. Gostaria que você que nos acompanha participasse da enquete do dia sobre um tema que nós já discutimos aqui, a possibilidade de acabar com a escala 6x1, a PEC que prevê o fim dessa escala. Quais devem ser as consequências para patrões e empregados se o fim da escala 6x1 for aprovada? Gostaria que você votasse no nosso portal e também no nosso YouTube. Você acha que um cenário de manutenção salarial em novas contratações? Ou você aposta mais na redução salarial e demissões? Vote em jovempan.com.br e também no YouTube do programa Os Pingos nos Is. Eu conto com você. Me despeço agora de parte da rede que ficará com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os Pingos nos Is.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411-8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News. O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos e um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiê e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, muitas notícias importantes. O presidente nacional do PSD, Partido Social Democrático, Gilberto Kassab, que já comunicou ao presidente Lula que a sigla não vai apoiar sua candidatura à reeleição neste ano. Quem vai trazer os detalhes dessa informação é a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Então, qual é o plano? Uma candidatura de um político, de uma figura do PSD à presidência da República? Aqueles três nomes aventados, um deles deve sair? Então, conta pra gente.
É exatamente isso, Caniato. Eles querem um nome da própria legenda. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan, no Pingos nos Is. Isso foi o que disse Gilberto Kassab, presidente do partido, né, nacional. Disse que não vai apoiar a candidatura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, né, para o cargo de presidente agora em 2026. Kassab disse que isso já havia sido conversado anteriormente com o próprio Lula antes, né? Anteriormente, como eu disse. E aí, apesar de o PSD comandar três ministérios dentro do governo, que são Pesca, Minas e Energia e Agricultura, Kassab já tinha afirmado em outras ocasiões que a sigla não integra a base governista. Essas falas de Kassab vêm em um contexto, né, Caniato? Que vocês já falaram aqui no programa, eu estava acompanhando, ouvindo essa discussão aqui com os nossos comentaristas. O PSD já tem outros candidatos, né? Candidatos, nomes possíveis para sair, então, nessa corrida eleitoral à presidência da República agora nesse ano. Entre os nomes estão Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, que é governador do estado de Goiás, e também Ratinho Júnior, ali no governo do Paraná. Só que o partido enfrenta aí alguma divisão. Nem todo mundo está junto com o Kassab dizendo que não vai apoiar Lula. Pelo contrário, o Nordeste, os estados em participação aí, que tem como governo à frente, ou nomes à frente aí do PSD na liderança, dizem que vão sim, defendem a candidatura do próprio atual presidente Lula. Kassab voltou a citar também o nome de Tarcísio de Freitas, que é atual governador aqui do estado de São Paulo, que para Kassab é uma grande liderança nacional na centro-direita. Seria então um bom nome para correr nessas eleições agora aí de 2026, como uma opção também para o PSD. Mas diz que o tempo para a candidatura de Tarcísio está apertando, pode passar e aí ele vai meio que perder tempo, já que Tarcísio de Freitas tem dito recentemente, aliás, já disse de forma declarada que não vai continuar na candidatura, que não vai, aliás, lançar a sua candidatura à presidência da República. Pelo contrário, vai se manter e vai querer reeleger, se candidatar para reeleição aqui no governo do estado de São Paulo, reforçando sempre que o seu compromisso é com o estado paulista. E aí a gente precisa também relembrar que o PSD deve escolher o nome do próprio partido, mas isso deve acontecer mais perto do período eleitoral. Volto com você, Caniato.
É isso, Júlia Firmino trazendo os bastidores do PSD, mas essa é uma informação importante, porque aventava uma possibilidade de Gilberto Kassab e o PSD apoiarem Lula, a reeleição de Lula. Então, pelo menos essa informação, isso estaria descartado neste momento. Obrigado, viu, Júlia? Bom trabalho para você. A gente volta a conversar aqui na programação. Passar para os nossos analistas. Mota, nesse jogo de tabuleiro, né? os partidos, as figuras importantes, há sempre uma leitura de que esses partidos do chamado Centrão poderiam ou partir para a oposição, né, tentar lançar um candidato contra Lula, mas tem quem acabam entendendo que há figuras que poderiam fazer a seguinte reflexão: bom, temos ministros no governo, por que não abraçar esse projeto? Por que não abraçar o projeto Lula reeleito em 26? Poderíamos ganhar mais algumas cadeiras no ministério. Brasil, acontece isso e não tem problema nenhum para muitos, né?
Não, não tem. E eu acho que essa é a definição que eu gosto para centro. Tá? Do ponto de vista ideológico ou intelectual, não existe centro. Se você é de esquerda, você é coletivista, você é contra a propriedade privada. Eu sei que muitos esquerdistas se surpreendem quando eu digo isso, mas é só estudar, ver o que é socialismo, marxismo, comunismo. A raiz disso é ser contra a propriedade privada. Se você é de direita, você acha que propriedade privada é um direito fundamental. Olha a diferença. Um acha que não deveria existir, o outro lado acha que é um direito fundamental. Onde é que fica o centro nisso? Talvez a posição de centro seja achar que a propriedade privada depende do uso que você dá à sua propriedade. Não existe centro. Centro não é uma posição ideológica. Centro é uma posição prática. O centro, ele está de olho em um lado, está de olho no outro, para ver, olha, quem é que está mais perto de chegar no poder? Com quem eu vou me aliar para que eu tenha mais chances de chegar onde eu quero chegar? Essa é a posição de centro. Existe em todos os países do mundo. E talvez a maioria dos políticos, na verdade, seja de centro. Eles até fazem aí um gestozinho para cá ou para lá, mas, na verdade, o que eles têm em si mesmo é no poder. Esse cenário eleitoral, eu sei que muita gente não concorda comigo, mas essa é a minha opinião. É ainda extremamente incerto e volátil. E, pelo visto, eu não sou o único que pensa assim, né? Porque tem dia que a gente comenta aqui que aliados de fulano de tal disseram que ele vai apoiar o governo. No outro dia, o fulano de tal vem aqui para dizer que não vai apoiar o governo. Tudo muda, meus amigos. E tudo ainda vai mudar, porque não há nenhum motivo para que os poderosos do Brasil coloquem todas as suas cartas na mesa agora.
Pois é, e por muitos anos o exemplo clássico de partidos de centro era o MDB, né? O MDB ficou no poder, não como cabeça de chapa, né? Mas sempre apoiando as administrações de 85, a administração Sarney, eu nem estou pegando na época do regime, de Sarney até final de Michel Temer. Ficou, só não entrou na gestão de Jair Bolsonaro. Olha só que curioso, de 85 até 2018, né, Davi? Um tempão, né? MDB sempre se ajustando e conseguindo apoiar os governos de ocasião. Mas você, Davi, qual é a leitura que faz Gilberto Kassab? Por que não embarcar no projeto de Lula?
Não, só para fazer um parênteses no MDB, o MDB lançou dois candidatos à presidência da República que não tinham nem o apoio do partido, né? Foi Henrique Meirelles em 2018 e depois Simone Tebet. Os dois. E agora, o MDB e a União Brasil são os dois partidos que o governo está investindo para atrair para a sua seara. Ou seja, o governo já desistiu do PSD porque Gilberto Kassab foi claro. O PSD não estará com o governo nas eleições de 2026. Já o MDB e a União Brasil continuam piscando para o governo e pode ser que tenha algum acerto aí. Isso significa que Gilberto Kassab fez essa grande filiação dos governadores justamente para ele ser o responsável pela escolha deste outro candidato da direita. É uma postura de Kassab que vai certamente mexer no jogo, como bem disse o Mota, ainda teremos muita notícia, volatilidade, mas o fato é que o PSD escolherá um candidato que vai representar a direita. E este nome, cada vez mais, é Ratinho Júnior. Apesar de Kassab sempre fazer sinais que ainda está esperando se Tarcísio de Freitas tem alguma chance, ele é o melhor candidato, tudo isso. No fundo, não tem mais tempo a perder, como eu disse. O PSD não pode demorar muito para lançar esse nome, porque a cada mês que passa é mais difícil transformar um candidato que ainda é desconhecido num candidato competitivo.
Agora, Musa, o presidente da República participou de um evento nesse fim de semana e naqueles discursos inflamados ele disse: agora não tem mais Lulinha, paz e amor, agora é guerra. E aí, bom, ok, se ele vai adotar esse tipo de discurso, de narrativa, muito possivelmente ele deve se aliar somente àquelas figuras